pra Gamer, começa agora GameCast Brasil. Fala gamer, aqui é o Davidson Prata e estamos começando mais um GameCast Brasil. Hoje eu tô aqui com o Ruanito do canal Nestalgia, ainda Ruan? Como é que nós podemos falar isso aí?
É o canal Nestalgia, que também é o canal do Brad, vulgo hacker russo que roubou meu canal.
Caraca, mano. Oh, conta essa história pra gente aí um pouquinho. Aliás, conta se é que tem alguém que não te conhece, conta quem é você, o que, que você faz. E depois eu conto um pouquinho dessa história aí desse canal, ô louco.
Bom, meu nome é Juan, né? Sou criador aí do blog e do canal Snestalgia. Surgiu primeiro, né, com o blog. Eu escrevia lá minhas análises, meus textinhos. E fui vendo que dava pra fazer vídeo de tudo aquilo que eu escrevia. Então tudo que eu escrevia virou os roteiros dos meus vídeos. Aí eu fiz os vídeos. Tava há 7 anos no YouTube fazendo isso. Até que um cara da Rússia resolveu tomar o meu canal de mim, ele conseguiu acessar minha senha aqui, a parada toda, roubou o canal. Aí eu tenho um outro canal lá chamado Rua Mito, né, mas é só por enquanto o Snestalgia não volta, mas no momento o meu canal é o canal do Brad, mas eu vou tomar dele de volta.
Caraca. Caramba, mano, como que isso foi acontecer? Que isso?
E basicamente lá no canal eu falava mais sobre jogos retrô, né, mais sobre Super Nintendo, mas não era só Super Nintendo, tinha jogos de modo geral, mas mais Super Nintendo era o que mais tinha.
Ó, aqui eu tenho uma regra, quando a pessoa vem pela primeira vez no programa, eu pergunto qual que é o seu jogo da vida, qual que é o melhor jogo que você jogou na sua vida. É o jogo que te define como gamer.
Ah, esse é fácil porque é o melhor jogo de todos os tempos, é o Chrono Trigger.
Rapaz, é um RPG classicaço.
Por mais que vão aparecer pessoas falando, não é o melhor, não sei o quê. Mas, cara, se toda vez que você perguntar aí pras pessoas quais são os melhores jogos, faz uma lista dos 10 de todos, na lista de quase todo mundo. Não, mas na lista de quase todo mundo vai ter Chrono Trigger. Ele não pode estar em primeiro na maioria da lista.
Sim.
Mas ele aparece, aparece. Então,
é um dos RPGs mais importantes da história, junto com Final Fantasy VII, por exemplo, né? São sempre aí.
Por exemplo, Final Fantasy VII é bom, mas eu acho que Chrono Trigger tá bem acima, assim. Muitos aspectos, mas é bom também, Final Fantasy também merece ser mencionado, sim.
Eu achei curioso que você respondeu muito fácil, cara. Que esse é o tipo de pergunta que quando eu faço, a pessoa fala assim, nossa, peraí, o meu jogo da vida, o melhor. Aí a pessoa pensa, lá fala uns 3, peraí, eu tenho que escolher um desses 3, peraí. Sempre todo mundo. Pra mim é super difícil, cara.
Não, é que pra mim é fácil pela simples questão. O Chrono Trigger, além dele ser um bom jogo, de qualquer maneira, todos os aspectos e tudo mais, no meu caso, ele envolve sentimento também. Ele envolve lembranças boas, assim,
nostalgia,
família,
né?
Tudo mais. Então, por mais que eu jogue outro jogo que seja tão grandioso quanto, vai ser difícil tomar o lugar do Chrono Trigger, porque o Chrono Trigger, eu comecei jogando com meu irmão, era uma coisa assim, um tempo que a gente conseguia passar junto, meu irmão é bem mais velho que eu, considero meu irmão como se fosse pai e tudo mais. E era uma época assim, tava meio difícil pra gente, e era a época que a gente conseguia ficar de boa, que a gente conseguia ficar feliz, era a época quando a gente jogava Chrono Trigger junto.
Era 100% lazer, né?
Dificilmente algum outro jogo vai tomar esse lugar aí, porque só se quando eu tiver os meus filhos, eu ter um jogo assim que eu consiga me divertir com eles na mesma forma, mas eu ainda não tenho filhos, então, por enquanto, Chrono Trigger.
Tá certo aí. Cara, pra mim é... Nossa, eu... Ainda bem que sou eu que... Ainda bem que eu sou apresentador, que eu que pergunto. Eu não tenho que responder, porque, puxa vida. Eu também é isso, velho. Eu tenho, sei lá, uns 4, 5 jogos, assim, que é nostalgia, que é... Nossa, que é tudo de bom, sabe? Nossa, eu não consigo... Nossa, eu fico louco, viu? Eu faço a pergunta e azar seus. Se vira aí pra responder. E o que você tá jogando essa semana? Qual foi a última coisa que você jogou aí? O que você está jogando?
Cara, essa semana eu consegui jogar muita coisa não, porque eu tô resolvendo as paradas do canal.
Qual que é a última coisa que você está jogando aí? As coisas mais recentes.
Faz um tempo que eu tô tentando jogar aqui algumas coisas, mas as tretas aqui do YouTube não deixam. Mas de certa forma é zoeira da minha parte, tá? Que eu tenho até jogado bastante coisa, vai, na real. Tá? Assim, que eu tô jogando mesmo e levando a série, assim, querendo terminar, que pra mim é o melhor jogo de plataforma do ano, Gostaria até que ele entrasse, né, no, em alguma categoria lá no The Game Awards. Ele deveria estar lá concorrendo a alguma coisa, que o jogo é fantástico, que é o novo Yooka-Laylee, né, o Yooka-Laylee Impossible Lair, que é um jogo fantástico, fantástico. Pra quem é fã de Donkey Kong Country, tem que jogar esse novo Yooka-Laylee, que ele, meu, é sensacional. É os mesmos criadores, né, do Donkey Kong, Banjo-Kazooie.
Ah, é? Eu não sabia disso, não.
Sensacional, cara. Nossa, jogo, nossa, fantástico, fantástico. Trilha sonora perfeita, igual a do Donkey Kong, cara. Não igual, assim, as músicas são totalmente diferentes, mas é a mesma pegada, te dá toda aquela sensação. É, o primeiro Yooka-Laylee, ele é 3D, né, ele é mais parecido com o Banjo-Kazooie. Eu até fiz review dele no canal, se meu canal tivesse no ar, vocês conseguissem acessar, vocês iam conseguir, caraca, assistir. Mas como o canal não tá lá e o vídeo foi pro limbo, eu tinha dado acho que 8,5, 9, se não me engano, de nota final pro Yooka-Laylee. Mas pra essa continuação, não tem nada a ver com Banjo-Kazooie, é mais parecido com Donkey Kong. Eu ainda não fiz a review dele, eu vou fazer, né? Se eu não tivesse tão desanimado também, já estaria pronto, mas é nota 10 o jogo, cara. O jogo é sensacional. É um jogo novo que te traz nostalgia, cara. Recomendo pra todo mundo, cara. Procurem, joguem.
Caramba.
Sem medo de ser feliz.
Tá disponível em quais plataformas?
Em todas as plataformas, cara. Nintendo Switch, PlayStation, Xbox, PC. Eu tô jogando ele no Nintendo Switch. Com muitas horas de jogo, eu acho que eu não cheguei nem na metade ainda.
Ó, vai, jogão. Isso aí é recomendação incrível. Eu vou olhar aí, vou dar...
Esse é o que eu mais tô jogando. Fora ele, eu tenho jogado muito mobile.
É mesmo?
Né? Eu sou quase um pro player aí no pub de mobile.
É mesmo?
No pub de mobile. O único jogo de tiro FPS que eu jogo na minha vida é esse. Eu não gosto desse estilo de jogo. Mas esse é o único que eu gostei e consigo jogar.
Nossa, cara. Olha, eu tenho duas curiosidades. Eu não gosto de jogar nada mobile. Eu sou chato. Eu não sei porquê. Eu não consigo segurar algo pequeno e jogar. Sabe, não é comigo, cara. Não tenho paciência.
Eu vou olhar aqui no celular e falar pra você exatamente quantas horas eu tô de pub de mobile.
Nossa senhora.
303 Olha horas só. E 50 minutos
que
de
vício,
pub de mobile.
Você tem, nossa.
Jogando desde o lançamento. Agora, o jogo mobile do ano pra mim, que ainda não lançou, eu joguei as duas betas, ele vai lançar agora, dia 19 de dezembro de 2019, pra quem estiver ouvindo isso aqui depois, é o Marvel Super War. Cara, que jogo sensacional. Ele é um MOBA estilo LOL. É praticamente um LOL com os personagens da Marvel.
Ah,
só
é?
Que tem umas outras características. Sensacional, sensacional.
Ele é mobile só?
Mobile. Se ele sair pra algum console, ele estoura, velho. Ele estoura. Eu acho que ele vai ficar pau a pau aí na briga quando sair o LOL Mobile. O jogo é muito bom. Foram 4 dias eu jogando a segunda beta, né, que teve dele. Segunda beta fechada. Eu joguei a primeira.
Uh-huh.
O jogo tava bom já na primeira beta. Nessa segunda beta deram uma melhoradinha nele, ó. Em 4 dias de beta, eu fiz 66 horas de jogo. Você tem uma ideia.
Caraca, mano.
Daqui a pouco eu passo o pub de jogando isso aqui, tipo, em um mês.
Que
ele
isso,
ele vai lançar,
véio?
Agora
tô,
dia 19.
Dias.
É que assim, na beta não tem as ranqueadas, né? Era só o modo ali, né?
Uhum.
Aleatório,
casual. Lá, né?
Quando abrir as ranqueadas, mano, isso aqui vai estar fritando. Cara, era jogo toda hora, você colocava pra jogar, tipo, demorava 10 segundos, você já caía em partida. Tinha muita gente jogando, cara. Eu adorei o jogo tá perfeito já. Pode, por mim, ele podia lançar do jeito que tava.
Cara, você falou aí agora que você não gosta de FPS, né, que você não joga direito. Eu tenho um problema muito pior que o seu. Eu adoro FPS. Já tentei jogar, eu tenho o PUBG, né, aqui no PC, na Steam, Counter-Strike, eu já joguei Rumble Six, eu adoro, acho super divertido, mas a minha mira de batata me ferra, velho. Eu sou muito ruim, velho, mas eu sou muito ruim, eu gosto, mas eu sou muito ruim. Mas eu continuo jogando, aí eu faço assim, a raiva de todo mundo, porque, né, eu caí no time com o cara, os caras ficam putos porque eu não ajudo muito.
Eu sei bem como é isso, mas eu não me expressei muito bem, não é que eu não gosto, tem isso também, eu sou ruim, cara. E assim, eu continuo não gostando de FPS, eu não gosto de FPS, assim, porque eu não consigo jogar, eu sou ruim. Mas o PUBG mesmo, eu não jogo FPS, eu jogo TPS, eu só jogo em terceira pessoa, eu não jogo em primeira pessoa.
Ah, tá.
Então, ele é o...
eu também prefiro, mas...
Por quê? O primeira pessoa me deixa meio tonto, até porque eu jogo no celular, né, então não tem como. E eu jogo muito nas... Todas essas horas que eu tenho no PUBG é tudo em horas vagas, tipo, no ônibus voltando do trabalho pra casa... ou em viagens. Então jogar no ônibus em primeira pessoa, com o ônibus balançando e tudo mais, vixe, eu já quase vomitei várias vezes no ônibus tentando jogar assim. Agora, o único FPS de verdade que eu realmente gosto, esse eu gosto de jogar ele, FPS mesmo, que eu adoro, é o 007 GoldenEye de Nintendo 64. Esse sim, e esse gostava, eu era muito bom nesse jogo, era muito bom nesse jogo.
É, esse também joguei muito, cara. Acho que foi ele e o Medal of Honor do PlayStation, foram os jogos que me introduziram, assim, FPS. Eu joguei esses dois jogos, o 1 e o 2, Medal of Honor, e o GoldenEye do Nintendo 64. Cara, eu jogava o dia inteiro, final de semana, velho. Loucamente jogando, eu também adorava esse jogo. Eu tenho umas teorias, sabe? Nessa época, eu achava que eu jogava bem. Porque a gente só jogava com coleguinha, que nem Street Fighter. Eu achava que eu era muito bom em Street Fighter e KOF. Até que,
Amigo.
Surgiu online e me botou no meu lugar. Aí eu falei assim... Porque na minha rua, eu destruía todo mundo no KOF. Eu ganhava meu colega o tempo todo no GoldenEye, lá no multiplayer. Jogava 4 negros. Eu era fodão, eu era o cara.
Aí vem a realidade, né?
Aí vem a realidade, o online chega assim.
Pra algumas pessoas que me conhecem há mais tempo, né, já sabem que eu faço parte das jogatinas online, né, de Super Nintendo, né? Uhum. Super Nintendo tem uma comunidade online aí competitiva gigante até, né? Muito grande, por ser um console bem antigo.
Uhum.
E eu jogo online Super Nintendo desde 2007. E em 2007, quando eu comecei a jogar, eu também achava que eu era melhor em vários jogos, cara. Aí foi quando eu comecei a jogar o Super Nintendo Online, que eu comecei a jogar com alguns gringos também. E eu vi que não era tudo isso não, que eu precisava melhorar muito em muita coisa. Mas eu comecei a treinei. Alguns jogos não era pra mim. Por exemplo, Super Bomberman. Super Bomberman 5, eu adorava jogar aquele jogo, eu achava que eu era bom. Quando eu joguei com os caras que realmente sabiam jogar, eu vi que eu era um zero à esquerda no jogo. Eu passei a não gostar do jogo por causa disso. Que os caras que jogam bem, jogam tão bem que você toma raiva do jogo. E até hoje eu não consegui aprender a jogar como eles jogam, com velocidade de raciocínio, de táticas e tudo mais. Eu jogando com um cara realmente bom, eu não passo de 15 segundos com ele na tela e eu acho isso um absurdo, velho.
Que
cara,
isso?
Como pode ser tão ruim? E como esses caras podem ser tão bom? Aí eu parei de jogar o Super Bomberman e fui me aprimorando em outros jogos de esporte, de luta. Até que eu consegui ficar bom de verdade em alguns jogos e hoje eu sou o atual tetracampeão brasileiro de Super Nintendo aí, em várias modalidades.
Uai, quais modalidades? Fala pra nós aí, uai. Que isso aí? Se gaba, exemplo... esse é o seu momento, vai, brilha!
Por exemplo, NBA Jam Hang Time, eu nunca perdi pra ninguém. Eu
sou
tricampeão invicto na NBA Hang Time. É, o International Superstar Soccer, sou bicampeão, né, seguido também. E dos 4, né, torneios que eu participei, eu fiquei 2 vezes em segundo, né, e depois, né, bicampeão. Cara, e mais um monte! São, assim, é só pra resumir, né, a comunidade lá do Super Nintendo Online, tem jogadores do mundo todo, do Brasil inteiro, né, são sempre de 32 participantes no mínimo, cada campeonato, já teve campeonato com mais de 80 participantes, pessoas de todos os lugares do mundo, como eu já disse. E são 2 campeonatos, né, por mês. Por exemplo, esse mês é Street Fighter, né, Super Street Fighter 2 Turbo e Top Gear. Mês que vem é Killer Instinct e Side Pocket. No outro mês é Tetris Attack e, deixa eu ver, Super Mario Bros. Daquele modo batalha, que é muito divertido, bem legal. Aí,
pô, que da hora.
Cada posição que você fica nesses campeonatos, você ganha uma pontuação. E no fim do ano, quem faz mais pontos é considerado o melhor jogador de Super Nintendo, né? Então não adianta você ser bom em um jogo só. Você tem que ser bom em todos, porque cada posição que você fica no campeonato, você soma pontos, né?
Entendi.
E tô aí, 4 anos aí ganhando essa parada aí. Teve anos que eu perdi, né? Como eu disse, tem vários anos que eu tô jogando, mas consegui o Tetra. Ninguém tem mais títulos do que eu. Chupa!
Você tá que nem o Brasil com Copa do Mundo, né?
Ninguém tem mais títulos que eu. Até que eu acabei parando também. Tô afastado aí já faz... Vai, quase 2 anos aí que eu me afastei porque o pessoal começou a chiar que eu tava ganhando muito, começaram a me acusar de roubos, manipulações, um monte de coisa.
É sério, cara? Não acredito.
Isso porque não ganha nada, tá? Os prêmios são todos fictícios, tá? Não tem dinheiro. Tem alguns. Em alguns campeonatos, quando entra um patrocíniozinho, ganha uma camisetinha, né?
É coisa bem simbólica. É um brinde simbólico, não é nada substancial, né?
Agora os caras me acusando de roubar em jogo online que não ganha nada. Mas por incrível que pareça, mano, tem muito cara que rouba, velho. Você acredita?
É mesmo, velho.
Cara, é assim, o que mais acontece é de cara fazer duplinha né, e fala, ah, eu não sou muito... Como assim, quando, como cada campeonato você ganha ponto, né, e pra no final do ano você ganhar lá o melhor do ano...
Ah, os caras dividem uma conta, é isso? Tipo, cada um joga...
Isso, o cara fala, mano, eu não sou muito bom nesse jogo, tem como você jogar pra mim, dizer que sou eu, pra eu ganhar uns pontos? Aí tem uns filhos
aí no, aí no outro isso, jogo que eu sou bom e você é ruim, eu jogo com a sua conta pra você, né?
Isso, exatamente.
Que filhos exatamente, da mãe. Não, exatamente. Até que é foda, hein?
Mas quando a gente pega, é, isso daí é ban eterno, tá? O cara que faz isso é banido Puts, eternamente.
E como que vocês...
Mas aí o cara começa a criar fake.
É foda.
A gente pega, porque assim, tem que jogar via match, uhum, né? Tem, a conexão é via o match, aí a gente tem o IP da pessoa. Tá. E, cara, a gente conhece o jogo dos caras. Você fala, ah, vai ter campeonato, vai, de Super Mario Kart. Eu sei exatamente todos os jogadores do Brasil que são bons naquele jogo. E não sou eu, né? Outros caras do grupo também. E a gente conhece o jeito que os caras jogam. Então você parece um cara do nada, assim, ah, que nem você falou que é bom. Se você chegar lá e você chega jogando muito, fala, cara, é suspeito já. Uh-huh. Porque a gente sabe as pessoas que jogam realmente bem. E cara que fala assim, ah, eu sou o melhor do meu bairro, pá, quando chega pra jogar online, toma surra. É, né? É difícil alguém falar que era bom, que é o melhor. Eu só, ah, sou o melhor do meu bairro e chega...
Como eu disse, eu sei bem como é isso.
É. E o cara chegar lá e ser realmente bom pra caramba, tipo, destruindo todo mundo, isso aconteceu raramente, tipo, dois ou três players só que isso acontece. E o cara chega jogando muito bem, tipo, em um ou dois jogos, não em tudo. Então quando chega em tudo, fala, mano, esse cara tá trocando ideia com a galera pra jogar por ele. Tudo nossa, isso pra quê? Foda. Pra não deixar eu ser campeão no fim do ano, porque os caras...
Cacete. Cara ficou puto que eu...
Os caras defendem tudo pra não deixar eu ganhar.
Nossa senhora, que coisa, que...
Aí eu parei, eu falei, ah, não, então faz o seguinte, vocês jogam aí, vocês ganham, eu tô fora. Depois eu
que
volto.
Que baboseira, mano.
Quando alguém chegar no Tetra, eu volto pra...
Olha só, pra que humildade, rapaz.
Não, aqui, ó, o Palmeiras não tem mundial, mas eu já tenho um, tá? Eu ganhei...
Isso aí, você é palmeirense?
Não, sou São Paulino, eu ganhei o mundialzinho tá. De... Um mundialito, vai, vamos ser mais humildes. Ganhei um mundialito de Street Fighter 2 Turbo, jogando lá contra os gringos. Os caras ficou puto com o brasileiro ganhou, hein? Foi logo eu. Mas assim, gente, é só Super Nintendo, tá? Só Super Nintendo. Eu não jogo outra plataforma competitivamente que não seja Super Nintendo.
Pô, que bacana, velho. Isso pra mim é muito obscuro, cara. Eu não sabia dessa comunidade toda. Eu já ouvi falar, eu lembro de você já falando de competições que você participou no seu canal. Eu lembro de... Eu sei que ele existia, mas eu não sabia que tinha... Tanta gente que movimentava tanta...
Então, por causa das brigas que acabou tendo nesses últimos anos, o grupo meio que se dividiu em várias partes. Foram criados vários grupos, né? Porque por causa das brigas bobas, né? E acabou que essa quantidade enorme de players que se juntavam em um único lugar se dissipou. Então, e eu acabei saindo. Tá. Quando eu saí, outras pessoas saíram junto. Então, eu tava querendo voltar o ano que vem pra agitar e juntar toda essa galera de novo, né? Porque meio que deu... Não dá mais aquela quantidade enorme de gente jogando, né?
Pois é, e é foda porque perde força, né? Perde público pra assistir, perde gente que acompanha.
E outra coisa, né? Que eu falei, eu ganhei o Mundialzinho. O Mundial, ele era disputado no site, finado site SNESOT, que tentaram invadir o site diversas vezes e derrubaram esse site diversas vezes, o SNESOT acabou fechando. E lá que era também um dos mais altos níveis assim, de competição, porque era gente do mundo todo, né? O SNESOT não era brasileiro. Cara, e lá era um site muito bem organizado, cara. Muito bem organizado, tudo bem feitinho. Você entrava lá, via o ranking deles era por medalha, né? E tinha o nome da pessoa e de que país ele era. Né? Então, durante muito tempo, como não tinha brasileiro jogando, era os gringos ganhados lá em primeiro, tudo. Aí quando os brasileiros descobriram e começaram a ir ganhando, a gente viu como era difícil colocar o nosso nome lá entre os ganhadores. Então, quando eu consegui colocar meu nome lá, cara, como eu fiquei feliz, né? E quando os caras falavam, ah, seu torneiozinho não é de nada, eu falei, então vai lá no site do SNESOT, ganha alguma coisa e põe seu nome lá que nós conversamos. Acho que era só eu e mais 5 brasileiros que tinham nome lá, o restante era tudo gringo, cara, tudo gringo. Os outros brasileiros que tinham nome lá eram o pessoal do Super Bomberman 5, né, que os brasileiros estão entre os melhores do mundo, Super Bomberman 5. Tetris Attack, o melhor do mundo é brasileiro, já fiz vídeo mostrando ele jogando, o cara é um ET, você tem que ver, o negócio é de outro mundo. É de outro mundo. Não, eu chamo ele de
cara,
ET mesmo porque ele é muito bom. Ele é muito bom.
Ser humanos normais não são desse jeito, não. Ser humanos normais têm vida e não jogam desse jeito.
Ó, se você acha que é bom em Tetris Attack, procure aí os vídeos do Yoshimitsu. Ele é o Kevin, o nome dele. Ele joga demais. Aí quem vê ele jogando fala, ah, não é grandes coisas. Vai jogar com ele, Tetris Attack. Eu não sou bom em puzzle, tá? Mas mesmo que eu fosse, 10 segundos é o meu recorde contra ele. Ele te destrói, cara, rapidamente. Rapidamente. Aí, como ele ficou muito bom, ele começou a criar desafios pra ele mesmo, né? Ele colocou o jogo no hard, né? No nível mais difícil lá. Acho que tem um código pra ter um nível acima do hard. Ele logou os dois jogos ao mesmo tempo e ele zerou os dois jogos no hard ao mesmo tempo. Dois jogos ao mesmo tempo ali, ó. Pá, o Tetris Attack. Então, não satisfeito com isso.
Caraca, mano.
Depois que ele já conseguia fazer isso facilmente, ele zera três ao mesmo tempo, tá ligado? Ele põe tudo no teclado lá, as teclas. Eles eram três ao mesmo tempo no hard. Eu não consigo zerar essa desgraça no normal.
Sozinho, jogando um de cada vez. É,
com save state, eu não consigo. O cara joga três no hard. Esse é o nível aí dos caras que eu enfrentava aí no...
Que inferno, mano. Que raiva que eu tenho de pessoas assim, viu?
Não, é ET, esse é ET. E tem outros mais, ó. Pra quem não conhece...
Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele?
Esse Kevin, né? É Kevin o nome dele. O nickname dele é Yoshimitsu. É fácil de encontrar... Gameplay dele jogando Tetris Attack.
Ô Kevin, um recado pra você, eu não gosto de você. Pessoas como você humilham pessoas como eu, que tenta jogar videogame, tá ok? Você destrói com a nossa vida.
E não satisfeito com as habilidades dele nesse jogo, ele foi querer jogar um outro joguinho pra aprender a jogar, e ele se tornou o melhor jogador do Brasil de Top Gear, o primeiro Top Gear 1 lá. É outro,
que inferno,
gênio. Aí, não satisfeito, ele tava aprendendo a jogar Street Fighter. Aí eu falei pros caras parar de ensinar ele, que ele tava ficando bom de verdade. Aí pararam de ensinar, ele parou de jogar.
Puta merda,
mano. Se esse cara ficar bom no jogo de luta, nós tá fudido, mano. Ninguém vai ganhar porra nenhuma aqui.
Não, eu não gosto. Eu não conheço, mas já não gosto dele. Essas pessoas são terríveis. Acaba com a autoestima de todo mundo, velho. Ninguém mais quer viver por causa disso.
Bom, eu faço um convite aí, ó. Convite pra vocês, ouvintes aí, ó. Entrem no grupo lá, SNES Heavy WC. Procura lá, Super Nintendo Online, entra nos grupos e vamos jogar, cara. Apesar de ser competitivo, a gente promove mais a diversão e fazer amigos, cara. Apesar de eu ganhar lá campeonato, jogar competitivamente, eu não ligo se eu vou ganhar ou vou perder. Eu quero me divertir jogando, cara. Se tá divertido, eu quero jogar. E foi por isso que eu acabei saindo, que a diversão foi acabando. Aí eu parei, não ligo se eu ia ser campeão, não. Queria me divertir com a galera. Falar, ó, quero jogar Super Nintendo com alguém. Porra, ninguém vai vir aqui em casa jogar Super Nintendo. Vou jogar online com a galera. Online, assim, por jogar, ninguém se animava muito. A gente falou, vamos fazer campeonato. Aí o pessoal começou a aparecer pra jogar. Esse era o intuito do campeonato. Reunir a galera pra jogar. Então, quer se divertir jogando Super Nintendo? Entra nos grupos lá e vamos jogar.
Pô, isso é bom demais, cara. Isso é tudo que a gente quer. Agora, Juan, deixa eu te falar. Deixa eu te mudar de assunto agora. Você tem o Nintendo Switch, né? O povo aqui, cara, sabe? O pessoal que me acompanha aqui... Eles são muito carentes de notícia, de novidades, de opinião mesmo sobre o Nintendo Switch. Porque eu não tenho Nintendo Switch, então eu não jogo... Aliás, eu não tenho console de Nintendo desde o Nintendo Wii. O último console que eu joguei foi o Nintendo 64 do Nintendo. Então desde lá pra cá eu me distanciei do Nintendo, da Nintendo, e joguei muito pouco, né? Só muito de vez em quando, em algum lugar, na casa de alguém. E o Nintendo Switch eu joguei também, puxa, duas, três vezes só. Então fala pra gente aí, o que que você acha que pra quem tá em dúvida, pra quem pensa em querer pegar ou não pegar, ou pra quem já tem, e o que comprar, o que que saiu pro Nintendo? Fala tipo assim, cinco jogos que, pô, corre atrás de cinco jogos que são incríveis. Vai fazer a diferença na sua experiência.
Cara, é que assim, infelizmente ou felizmente, ou um gosto pessoal meu, eu sou um tiozão retrô com um console da nova geração. Eu não curto jogos muito novos não, tá? O que eu mais jogo no Nintendo Switch são jogos antigos mesmo, jogos com pegada retrô. Não jogo antigo, né? Jogo novo.
Tem muito jogo indie, né, velho? O Nintendo Switch virou um mantra, assim, né? Virou um reduto dos indies. Todo mundo lança pra lá e vende bem, né?
Eu vou até pegar meu Switch aqui pra ver a ordem da certa aqui dos que eu tava jogando, ó. Eu gosto de jogo com pegada retrô, tá? Mas eu consigo falar pra vocês, sim, jogos bons aí que vocês não podem deixar passar. Mas, ó, na lista aqui que eu tava jogando, ó. Além do Yooka-Laylee, que eu já tava falando pra vocês, que é um baita jogo e merece ser jogado e conhecido, ele não é tão assim, nossa, ele tem um estilo retrosão. Não, ele é tipo uma evolução do Donkey Kong.
Ele já é um jogo moderno, né? É um jogo de plataforma bem moderno já.
Moderno, tipo o Donkey Kong Tropical Freeze. Mas eu acho que ele é até melhor que o Donkey Kong Tropical Freeze. Eu amei esse jogo, cara. Pra mim, é o melhor jogo que eu joguei no ano, Yooka-Laylee Impossible Lair. Depois dele, olha o que eu tava jogando. The Ninja Warriors. Só que é o remake. Você lembra do The Ninja Warriors? Aquele jogo do...
Sim.
Super Nintendo lá, que tem que são três ninjas, né? E ele é side-scrolling, assim, só, é só direita pra esquerda. Mas é um jogo muito bom, eu adoro esse jogo. E nesse remake tem dois personagens novos que, meu, deram uma vida nova pro jogo. Vida nova pro jogo. Inclusive, eu fiz speedrun dele, jogando em live. E eu sou o atual segundo melhor tempo dele lá, jogando com o Kamaitachi. Chupa aí, BR.
Melhor do Brasil, né?
Tô tentando ficar em primeiro, mas o primeiro é um asiático desgracento que ele foi na velocidade da luz. Eu tô até achando que é hack, velho. Não é possível que ele faça esse jogo tão rápido.
Ah, é aquele tipo de pessoa. É o Kevin asiático. As pessoas que a gente odeia, tá ligado?
Nossa, é muito rápido, muito rápido. Por exemplo, o meu melhor tempo eu fiz em 85 segundos. O cara fez, tipo, em 70. É impossível, cara. Não tem como fazer isso.
Caraca, 10 segundos, né, mano?
Muita coisa. Então, aí depois desse, só pra você ver, ó. Yooka-Laylee, que é um jogo atual com uma pegada retrô. O remake do Ninja Wars, que é um jogo totalmente retrô. O próximo é o Xenocrisis, né? O Xenocrisis, que é um jogo que saiu também para Mega Drive. Aí, ó. Chupa Super Nintendo. Mega Drive aí ganhou um jogo novo e o Super Nintendo não. Inclusive, eu falei com os produtores desse jogo aqui. São muito gente boa, inclusive eles que me deram o jogo. Ele é um jogo, tipo, na pegada, parece Smash TV, não sei se vocês conhecem. Muito difícil, mas muito bom. Recomendo demais. E uma curiosidade aqui, o cara falou que ele não saiu pro Super Nintendo porque ele tem medo da Nintendo meter um processo nele, só por isso.
É mesmo? Cara, é foda. A Nintendo, dá pra entender, né, velho? A Nintendo agora adora...
Ele foi sincero comigo, ele falou assim, ó, a gente é licenciado pra produzir jogos por um Nintendo Switch. A gente tem uma licença da Nintendo pra isso. A gente não quer correr o risco de fazer um jogo pra Super Nintendo e perder o vínculo que a gente conseguiu com a Nintendo, entendeu? É só isso que eles têm medo. Eu acho que se eles fizerem, a Nintendo nem vai embaçar, mas eu entendo o medo deles.
É foda você botar a empresa, né, correr um risco desnecessário. Não precisa correr esse risco, né, cara? Aí você pensa,
não.
Pra quê, né, velho? É foda. Eu entendo, cara, dá pra entender.
O outro joguinho que eu tava jogando aqui, ó, é o Blasphemous. Esse também tem pra todas as plataformas. É um joguinho estilo Metroidvania. Sensacional, sensacional. Ele tem uma temática, assim, bem sombria. Mostra bastante coisa também voltada pra religião. Cara, muito bom. Metroidvania, sensacional. Recomendo também que jogue. Depois tava jogando Blazing Chrome. Outro jogaço, jogaço.
Ah, esse eu conheço. Muito bom.
Parece muito o Contra, né? E o Wargroove. O Wargroove também tem pra todas as plataformas. O Wargroove tá lá no The Game Awards, lá concorrendo como melhor jogo, né, de Tactics, né, do ano. E, obviamente, eu acho que ele não vai ganhar, mas ele entrou por merecimento mesmo. Esses são jogos que eu tô jogando e que eu recomendo no momento. Agora, se você quer um Nintendo Switch e quer saber os melhores jogos dele, cara, não tem pra onde correr, são os exclusivos mesmo da Nintendo. Se você quer um Nintendo Switch agora, não tem que ter obrigatoriamente o Mario Odyssey, que é um puta jogo bom, baita jogo bom. O Zelda, né? Mario Kart. Mario Kart é o jogo que eu mais joguei aqui no Nintendo Switch, acho que eu tenho mais horas. Faz um tempinho que eu não jogo, mas quando eu tava jogando no começo, eu tava detonando no online aqui o Mario Kart 8. Baita jogo. Cara, esses três aí você já perde um pouco da sua vida social. E vai, vou falar mais um aqui pra finalizar.
E também, né? Um pouco da sua vida financeira também, né?
Também, porque são bem caros. São bem caros. É. Vai, pra finalizar aqui as recomendações do Nintendo Switch, tem o exclusivo, mas nem tanto, né, que saiu recentemente pra PC, o Octopath Traveler. Que é um RPG da Square, sim, que lembra bastante o nosso querido Chrono Trigger em várias partes, lembra Final Fantasy também. E que RPG sensacional, sensacional.
Nossa, várias vezes eu pensei em comprar ele, velho, só que eu acabei comprando outra coisa.
O problema é o seguinte, é que desde quando ele lançou até hoje, não baixou um centavo o preço do jogo.
É, ele não entrou em promoção nenhuma vez, né, velho? Não entra nas...
Nem, aí os caras falam, ah, essa Nintendo é muito malvada, não sei o quê.
É Square, é Square.
O jogo é da Square. O jogo saiu pra PC e ele continua no mesmo preço, tanto no Nintendo Switch quanto pra PC. Meu, teve umas promoções esse tempo aí, que a Nintendo fez umas promoções, baixou o preço dele pra Switch, mas não baixou o bendito do preço dele pra PC, mano. O jogo continua caro em todos os lugares.
Não, a Square é foda, cara. A Square tem uma política de preços que é assim... Cara, não dá pra entender. Não dá pra entender. Preço regional, parece que eles ignoram, sabe? Fazem umas coisas muito absurdas.
Por enquanto, é o jogo mais caro que eu comprei na minha vida, foi esse Octopath Traveler.
Pô, né? Imagino.
E eu não terminei ele, tá aqui pra eu terminar ainda.
Nossa, imagino. De empresas assim, sabe? Que, principalmente para PC, que é onde que você consegue perceber mais essa política de cada empresa, porque para PC as empresas são livres para poder tabelar os jogos da forma que ela quiser, né? Quando elas vendem para console, tem ali um guia que elas têm que seguir, uma forma de monetização que as empresas querem, né? Que a Nintendo, que a Sony, o Xbox impõem. Aí você percebe, por exemplo, que a Capcom, apesar de todos os problemas, nesse quesito ela é muito sensata, sabe? Os jogos dela localizados aqui, né, que eles põem preço regional, são realmente mais acessíveis. Por exemplo, eu lembro que eu joguei, eu fiz a pré-order do Resident Evil 2 Remake por R$89, sabe? É um preço muito justo, sabe? É acessível. Você não tá pagando R$200 num preço que é o preço normal. Mesmo no PC, né? Você paga aí R$159, que é um preço cheio de um jogo de PC, R$159. No console, é R$199, R$250 agora, né? Tá subindo pra R$250 por causa do dólar. E, assim, sabe, nesse quesito tem algumas empresas que eu falo, não, poxa, eles são justos. Eles olham pro mercado regional e entendem, tipo, olha, eu prefiro vender mais cópias cobrando só $25, $30 ali naquela região, do que botar o jogo com preço cheio, vender por R$250, R$200 e vender muito pouco. Ou ser pirateado muito porque é inacessível, entendeu? Eu consigo ver no PC algumas empresas que se destacam assim, sabe?
É, o ruim do Switch é só isso, cara. Ele, infelizmente, a verdade é uma só. Ele não é pra brasileiro.
Né? Ele é muito. Por enquanto, tá muito inacessível, né, cara?
É assim, eu consegui até pegar ele num preço legal no lançamento. É. O dólar não tava tão alto naquela época. Tá. Agora, meu amigo, agora com o dólar nesse preço... O problema não é o videogame. O videogame você consegue comprar, você dá uma parcelada. O problema é você manter ele, cara.
É, o jogo tá muito
agora,
caro.
Se você quiser desbloquear ele, se você não tem nada contra isso, se você se sente muito bem desbloqueando e não liga, cara, vai ser o melhor videogame que você vai ter. Não incentivando a pirataria, né? Mas se você quiser desbloquear ele e jogar ele piratão...
Eu nem sabia, então ele já foi desbloqueado? Já tem desbloqueio pra ele?
Caramba, como você não sabia?
Não sabia disso, não.
No primeiro mês de vida do videogame, descobriram como pirateava ele e o pessoal pirateia até
caramba!
Hoje. Só que assim, ele só é pirateável o primeiro lote dele, né? Só os primeiros suítes lá. Só mais de 10 milhões de videogames, né, que foram vendidos são desbloqueados. Depois saiu a nova versão e essa nova versão não permite mais
já não funciona,
o desbloqueio.
Já não tá funcionando, né?
Essa nova versão, ó, se liga, olha as vantagens da nova versão. Ele tem uma bateria maior, né? Tem, por exemplo, a que eu tenho aqui dura de 3 a 4 horas. Esse outro, a bateria dele dura de 6 a 8 horas, não. Né? Ele teve umas melhorias lá no Joy-Con dele.
Ah, é aquele defeito, né? Tirou... Do gripping que tava girando.
O meu nunca deu defeito, né? Mas foi corrigido, né? Corrigiu todos os defeitos do videogame, ele é um videogame melhor, tudo mais. Você acaba encontrando ele aí por R$2.000, R$2.100. Esse aí é a nova versão. Mas se você for procurar um videogame dele, a versão antiga, desbloqueável... Tá mais caro que o novo, só
por causa disso, né?
Por
causa disso,
falei,
né?
Mano, os cara é foda.
Os caras não perdem tempo não, maluco. Tá achando o quê?
Não, você acha anúncios aos montes aí. Nintendo Switch desbloqueado, já com 300 jogos na memória, pai, 2.500. Você tá maluco.
Caraca.
Só que depois você não compra mais jogo, né?
É.
E não joga online também, né? Que não vai dar pra jogar online pra desbloquear. Se bem que... Tem um desbloqueio aí que já tá permitindo jogar online. Os caras tá muito lindo na pirataria no Switch.
Cara... É foda, hoje em dia você pensa assim, né? Não desbloqueia, ninguém quer nem desbloquear o seu PS4, o seu Xbox, porque você não quer perder essas features, né? De poder jogar online, jogar ali o seu Call of Duty, seu FIFA, né? Você não quer deixar de jogar online, é o que muita gente gosta, né?
Mas um problema da Nintendo é esse, cara. O online dela, eu não tenho que reclamar da conexão online. Joguei Mario Kart, 1 milhão de partidas online. Street Fighter lá, Ultra Street Fighter, várias partidas online. Não tive problema nenhum com a conexão, servidores. É bom. Só que tudo, o online da Nintendo também é o mais barato. R$20 aí, você paga um ano, tranquilo.
Verdade.
Só que você não tem recompensa de jogar online. O jogo online deles que você ganha contratando é jogar joguinhos de NES e de Super Nintendo. E o de Super Nintendo são só uns 20 lá, eles nem colocaram mais nada. Então é uma recompensa baixa, entendeu? Então o pessoal acaba matando o online pra poder piratear. E acaba não perdendo muito, não, viu?
É foda, é porque é foda. A Nintendo não consegue dar incentivos, né, pras pessoas. Olha, sabe o que é foda? Eu tenho uma opinião que vai muito na contramão, assim, do que o mercado... Como o mercado funciona hoje. Eu, por exemplo, eu acho um absurdo pagar pra poder jogar online. Eu acho um absurdo, cara. Sabe, o que tem hoje é o que virou o padrão no PlayStation, na Sony, na Microsoft. Você paga pro teu direito de se conectar com outra pessoa. Pra mim isso não faz o mínimo sentido. Porque os servidores não são bancados pela Sony, pelo estúdio, é pela publisher do jogo. Porque é assim que funciona no PC, né? Ninguém paga pra ter acesso à rede. A rede tá aqui no computador, online, claro. E as publishers que mantêm os servidores, elas que mantêm os jogos de pé. E a mesma coisa acontece nos consoles. Só que eles arrumaram essa renda extra, esse osso pra roer, e nunca mais largaram. Infelizmente, sabe, eu acho que com o tempo, da mesma forma que agora a gente tá conseguindo meio que na marra quebrar essa barreira do crossplay, sabe, na próxima geração provavelmente vai ser tudo crossplay, já tá começando nessa geração, no finalzinho dela, né, muita coisa se tornando crossplay. Eu espero que o próximo passo é falar assim: olha, você quer me cobrar assinatura? Beleza, você me cobra assinatura pra você me dar aí 2 jogos por mês, pra mim ter os descontos especiais na loja, mas não me obriga a ter que assinar pra poder jogar, porque você não tá fazendo absolutamente nada por mim. Caramba, isso é terrível. Qual que é a sua opinião sobre isso? O que você acha?
É, bom, eu nunca pensei dessa forma, né? Mas até concordo com o seu ponto de vista, né? Mas aí surge aquelas pessoas: ah, mas se não pagar, como é que o cara vai manter? Mas eu entendi a forma que você colocou. Mas uma coisa que você citou aí, que acho que é um dos meus grandes sonhos aí, é crossplay pra todo lado. Tem que ter, cara. Tem que ser cross-plataforma. Se eu for jogar aqui, qualquer joguinho que eu for jogar aqui, o Fortnite, eu nem jogo. Eu tô dando um exemplo. Fortnite, se eu for jogar aqui no meu Nintendo Switch, eu quero jogar com o pessoal do PlayStation.
Se você comprar
Xbox,
se você comprar o PUBG, por exemplo, aí no seu PC, por que você não pode jogar com quem tem PUBG no PS4, no Xbox, entendeu? Isso não...
Deveria ser liberado, cara. Seria show de bola. Todo mundo ia poder se divertir junto.
Porra, né, velho. Nossa, ia ser muito melhor. Eu tenho PS4, você não sabe quantos amigos que eu tenho que tem só Xbox. E a gente simplesmente não há chance, sabe? Nem se eu quisesse.
Isso iria incentivar você a comprar outros jogos, tá ligado? Falar: eu vou comprar esse jogo aqui porque meu amigo tem o Xbox.
E joga também.
Tem e tá jogando, eu quero jogar com ele. Por exemplo, tudo bem que exclusivos fica meio foda.
Não,
isso. Mas
exclusivos são exclusivos, né? Tudo bem.
Mas vamos supor, o Street Fighter V lá. Né? Mas Street Fighter V tem pra PC, eu nem sei se PC...
É crossplay. PC e PS4
Mas vamos supor que tivesse pro Xbox ou pro Switch também. Pô, por que essa galera toda não pode jogar? Por exemplo, Mortal Kombat 11.
Melhor exemplo é Mortal Kombat. Tá aí pra todas as plataformas e...
Poderia todo mundo tá jogando junto. Imagina só a treta que não ia ser, velho.
Nossa, putz. Eu não joguei Mortal Kombat 11. Eu não comprei porque eu não sou muito bom em jogo de luta e tal. Sei lá, não é muito minha praia. Eu gosto muito. Aliás, é o esporte que eu mais gosto de acompanhar. É o que eu mais acompanho. Eu acompanhei agora recentemente o Zenit. Deu um coro naquele povo aqui no campeonato de acesso aqui na América Latina. Caraca, que partida, que final fodaça.
Eu gosto de acompanhar também. Gosto muito de assistir o Street Fighter V, apesar de eu não jogar, mas eu adoro assistir.
Ah, eu jogo, mas também por exemplo, né? Jogo de luta pra mim é igual FPS. Gosto muito, jogo mal, jogo muito, jogo mal. E continuo gostando muito.
Ah, eu jogo os antigões, né? Os novos. Eu comprei o Mortal Kombat 11 pra Switch, mas não consegui me adaptar, cara. Eu queria tentar jogar ele pra ficar num nível até legal pra jogar as partidas online, mas não é pra mim, cara. Eu parei no tempo mesmo. Não tem jeito, meu negócio é jogo antigo.
Eu joguei muito Mortal Kombat a vida inteira, desde os consoles, quanto do fliperama, mas eu nunca me adaptei, eu nunca fui muito bom, porque eu nunca me adaptei com o esquema de se defender com o botão e não defender pra trás. Então todo jogo que eu uso defesa... Por exemplo, eu jogo muito melhor o Injustice do que Mortal Kombat. Porque um dia você defende pra trás, não defende com um botão. Eu nunca consegui jogar um jogo que você tem botão de defesa. Pra mim não funciona, não entra na minha cabeça, cara.
Você fica, né, com aquele instinto de puxar pra trás. Né?
Puxo pra trás e fico sem entender. Aí, sabe, eu tomo num combo e eu fico sem entender. Aí cai o clique. Aí vem na cabeça. Oh, caramba. É pra trás. Entendeu? É o trigger. Aqui sim, meu RB, o L1, L2. Tem que ficar lembrando disso. Aí é foda, me quebra as pernas.
É, entendo, entendo, é bem por aí mesmo.
É, não, é por aí, velho, nossa, isso é terrível. Uma outra pergunta, você que tem que estar com essa experiência de jogar, qual foi o console que você teve antes do Nintendo Switch? Que eu sei, o console mais recente.
Caramba, o mais recente antes do Nintendo Switch foi o grandioso, né, mano? Aquele mais recente aí da geração passada, o Nintendo 64.
Ah, você teve o Nintendo... Não, Nintendo 64, caramba, hein? Por isso você falou que jogava muito...
Então, nossa, é assim, eu joguei, eu tive, vai, o Atari...
É, isso que eu te perguntar, vai, fala aí a sua game of... Como é que fala isso? Gameografia?
Cronologia gamer.
É, sua gameografia. Assim. Quais são os consoles que você teve em ordem?
Ó, teve o Atari, aí um Turbo Game, aí o...
Qual Atari você teve? O 2600?
2600.
Você sabe qual que era? É, o 2600?
Era 2600. Aí o... Era da CCE lá.
Ah, tá. Aí entendi. O... Você teve o do clone do Atari. Entendi.
Isso, CCE. É isso que a gente fala. É a mesma coisa. Aí o Turbo Game... Que é o clone do Nintendinho, né?
Uhum.
Aí depois o Super Nintendo. Aí o Sega Saturno. O Sega Saturno a gente ganhou numa rifa, né? Porque tinha que ser rico pra comprar. A gente comprou uma rifa por R$10 e ganhou um Sega Saturno na rifa.
Caralho, velho. Que felicidade deve ter sido isso.
Nossa, foi muita alegria. Só que a alegria não durou muito tempo porque o Sega Saturno tava meio bichado, velho.
Caralho.
Ele funcionou bem durante, vai, uns 6 meses, 9 meses. Aí começou a dar um problema lá que a gente não conseguia arrumar de jeito nenhum. Aí eu consegui trocar esse Sega Saturn no meu Nintendo 64. O cara que trocou...
Puta merda, o melhor negócio da sua vida até hoje. Não tem nada.
O cara que trocou comigo deve estar puto até hoje. Acho que não aguenta me ver minha cara, velho.
Caraca, você trocou um Sega Saturn no Nintendo 64.
Eu gostava do Sega Saturn, cara. O problema dele era o defeito lá que ele tinha, que a gente não conseguia arrumar. E não tinha, locadoras dele, assim, tinha poucos jogos na região, cara, pouquíssimos. Eu já tinha jogado tudo que tinha na locadora dele, que era meia dúzia de jogos. E já o Nintendo 64, apesar de ser caro também e tudo mais, tinha uma porrada de jogo lá. Eu ficava, meu, que vontade de ter um 64, mas era muito caro, né? Aí eu consegui trocar, aí eu dei pro cara, ó, o Sega Saturno com um controle, com o Daytona USA, né, o Daytona USA e o Virtua Fighter. Ele me deu o Nintendo 64 com dois controles, com Mario 64, com 007, com Killer Instinct, com Fighter History, que é um jogo ruim do caramba, mas ele me deu, né? Com Rumble Pack, com Memory Card e com Resident Evil 2. Tudo original, velho.
Puta que pariu! Nossa aí, senhora!
Umas semanas depois eu passei em frente à casa dele, o Sega Saturn tava no lixo.
Você tá zoando? Fora. Você tá falando sério?
Ele jogou fora, velho.
Uma falei, semana?
Que... Não foi uma semana, foi umas semanas, assim, mas duas semanas no máximo.
Falei, é sério, do... velho?
Seríssimo, seríssimo. Ele
puxa
não...
vida,
mano. Esse cara me odeia.
Caraca.
Inclusive, ó. Inclusive, eu falo isso já vai fazer há muitos anos no canal, cara. Já vai fazer uns 6, 5 anos que eu falo isso. Eu tenho que contar a história completa do meu Nintendo 64 no canal. Eu vou contar, é uma história sensacional. A história começa boa, mas ela termina trágica, tá? O Nintendo 64 ela termina trágica. Eu não tenho mais esse Nintendo 64 aqui em casa, mas eu ainda tenho os cartuchos dele aqui, o Memory Card e o Rumble Pack eu também tenho. Né? E o meu Super Nintendo tá aqui também até hoje. Mas um dia eu vou contar pra vocês a história do Nintendo 64, que fim levou. Vocês vão chorar comigo, o negócio é triste.
Caraca, mano. O dia que você resolver lançar lá, você vem aqui e conta pra nós também aqui. Faz um episódio especial da história do 64 do Juan.
A história do Super Nintendo é tão cabulosa quanto. A história do Super Nintendo foi contada bem pouco, assim, não foi 100%. Na minha comemoração de 100 mil inscritos, eu fiz um vídeo com a minha mãe, né, e chamei ela pra ela ser testemunha, porque ela fez parte da história. Ela contou um pouquinho lá. Quem conseguiu ver antes do canal morrer, viu lá e sabe que a história é tensa.
Cruza os dedos aí, mano. Vai voltar o canal, vai voltar os vídeos tudo, velho. Cruza o dedo aí, vai.
Ó, se voltar o canal, eu conto a história do 64 pra vocês.
Aí, demorou, velho. E vai ter que vir aqui contar aqui também, hein? Vai ser contar só lá, não.
Vou contar pra vocês. Vocês vão curtir a história. Mano, é tão boa que devia ter um filme disso.
Então vai, continua aí, você parou no Saturno, aí você pulou pro
Então, aí depois do Saturno eu tive o 64.
Isso.
Aí foi o hiato, né? Foi aí que a gente cresce, né? A vida cobra, tem que trabalhar.
Namorar,
balada, faculdade. Larguei, né? Os games durante muito tempo. Jogava de vez em quando emulando, né? No computador. Aí aprendi a emular, né? Pokémon, comecei a jogar Game Boy. A primeira vez que joguei Game Boy na minha vida foi emulando, né? Fui emulando até comprar o Nintendo Switch. Depois do Nintendo 64 não tive nenhum videogame. Foi o Nintendo Switch.
Eu também tive um hiato parecido. Eu tive o... Sabe uma coisa engraçada? Eu sempre tive os videogames originais. Eu nunca tive os clones. Só que não é porque eu preferia. Eu não sabia disso, né? Naquela época não tinha esse tipo de informação. Eu tive o Atari 2600. Depois eu tive o Nintendinho. Eu tive o Nintendinho mesmo. Aquele caixotinho, quadradinho. Nem sabe. Depois de muito tempo jogando Nintendinho, que eu fui ver que tinha uns outros videogames que cabia cartucho de Nintendinho. E eu ficava sem entender como isso foi. Por quê? Como assim? Eu custei a descobrir isso. Você era criança também, né? Foda.
Ah, eu fui saber depois de velho. Só pra mim, Turbo Game era Turbo Game, Nintendinho era Nintendinho, um não tinha nada a ver com o outro.
Pois é, depois isso que eu fui, era clone do outro. Era literalmente a mesma coisa. Aí depois eu tive o Super Nintendo. Aí depois foi aí que eu mais ou menos abandonei a Nintendo, porque aí eu comprei o PlayStation 1. Que foi meu sonho de consumo naquela época, ele estourou, vendendo que nem louco, todo mundo tinha aquele jogo de CD.
Traidor, você traiu o movimento.
Traiu o movimento. Mas aqui, era 3x10, cara. Era só nisso que eu pensava. Era só nisso que eu pensava, cara. CD, os jogos eram 3x10.
Eu, quando eu era moleque, assim, naquela época, eu achava que era jogar dinheiro fora, comprar jogo, tá ligado? Porque tinha isso, né? Ah, 3x10 e tudo mais, mas também tinha locadora, cara. Falar, vou comprar o jogo, não vou gostar dele, ou vou enjoar dele, vou deixar o jogo aí, ou vou trocar, ou vou vender por um preço bem mais barato que eu comprei, então... Eu era contra comprar os jogos, contra porque eu era 100% a favor de alugar os jogos, né?
Mas assim, isso faz sentido pros videogames, que os jogos eram muito caros, né? Porque não tinha pirataria pra cartucho, né? Então... O Nintendo 64, ele quase nunca... Eu não lembro do 64 ser pirata. Eu nunca vi o Nintendo 64 pirata. Eu sempre vi os cartuchos.
Tem, mas é bem raro. É bem raro mesmo.
Então, por exemplo, eu lembro que eu joguei muito e, cara, era uma fortuna os jogos. Era muito caro pra gente. A gente alugava
era
muito.
Era caro mesmo, mas foi o PlayStation que acabou mesmo com essa cultura por causa da pirataria, né? O pessoal parou de alugar o jogo porque era 3x10.
Pois é, então era o preço de um final de semana. Cada jogo era o preço de um final de semana. Então eu pensei, por que eu não posso ficar com o jogo aqui pra sempre? Vai que eu demoro pra zerar ele, o jogo é difícil. É, tipo, a minha cabeça era essa. Ó,
e o preço que os jogos estão hoje era uma boa as locadoras voltarem com força, viu, mano? Porque podia alugar uns joguinhos aí, em vez de pagar 250 pau no diabo do jogo.
Ah, sei lá, cara, eu acho que isso é um movimento que não... Esse comércio acho que morreu, isso que não volta mais, não, cara.
Eu vi algumas notícias de alguns lugares aí que estavam tentando surgir. Não sei se deram certo, mas...
Eu acho um pouco difícil, porque assim, jogo é muito caro. Videogame ainda é, infelizmente, ainda é um hobby pra poucos no Brasil, sabe? É até triste você pensar assim, mas é muito pouco explorado. É uma indústria onde a maioria dos jogadores no Brasil está na geração anterior. Ele é o PS3 e o Xbox 360 é o videogame que os brasileiros mais jogam, sabe? Infelizmente. Com a nova geração, e vai continuar. A nova geração vai chegar com esse dólar tão caro, então... Aí, aos poucos, o pessoal vai começar a pular pro Xbox One e pro PS4. Vai começar a dar uma caída de preço. Você vai ver, a partir de 2021, por exemplo... Imagino eu que vai cair bastante esses consoles. E aí vai começar o brasileiro, assim, a grande maioria dos jogadores vão começar a migrar. Infelizmente, ainda é um hobby muito caro. Ainda assim, se você parar pra pensar, o videogame nunca foi tão acessível. Olha pra você ver que paradoxo, sabe? É realmente uma coisa muito estranha. Porque quando você pega um jogo hoje, vamos supor assim, em média, um jogo, o preço cheio, né, full price, é uns R$200 no console. E o salário mínimo é R$1.000, né? Sei lá, 998, eu acho, reais. Pensa assim, naquela época, o jogo era R$80, R$90, um jogo no 64, 120, dependendo do jogo, que era um jogo melhor. E quanto que era o salário mínimo naquela época, sabe? Era 200 e pouco, sabe? O jogo era mais da metade de um salário mínimo. Você consegue entender quando você para pra pensar? Fala assim, nossa, realmente era muito caro. Era muito proibitivo naquela época, você ter um jogo original. mesmo de PlayStation, de Nintendo 64, de Super Nintendo, era tudo muito caro. Era uma fortuna. Aquilo é impensável você pedir pros seus pais aquilo. Seu pai vai virar pra você e falar assim: você quer que eu gasto o mês todo, quase o mês todo, num jogo pra você? Meu filho, que isso, meu filho? Não posso. Isso não é possível. Nem quando você trabalhava, se você tivesse um mínimo boleto pra pagar, já não dava pra você comprar um jogo no mês. A não ser que você pegasse o dinheiro todo só pra aquilo. Então era muito, muito proibitivo. Então é foda. O jogo ainda é muito caro. O videogame ainda é um hobby muito caro no Brasil, pro brasileiro, médio, vamos dizer assim. Nunca foi tão acessível. Olha pra você ver que paradoxo. Foda, né, velho? A gente tá numa situação difícil.
É, eu concordo com você. Bem colocado.
É foda, cara. Quando você para pra pensar assim... Nossa, é muito difícil mesmo essa nossa situação, velho. A situação econômica do país, nem da época boa, da época ruim, da época de vacas magras, da época de vacas gordas. É tudo ainda muito caro.
Se tratando de videogame, nunca teve vacas gordas, né?
É, não, assim, é que a economia tava melhor, então a gente tinha um dinheirinho a mais naquela época, né? Vamos dizer assim. Ai, mas tudo bem. Paciência, vamos aí na luta que com o tempo vai melhorando, né? Assim esperamos. Bonito.
É, ou a coisa fica russa igual no meu canal.
Putz, né? Manda um abraço pro Brad aí. Caraca.
Ô, Brad, filha da mãe,
se
eu
tiver ouvido, abre o Google Translator aí e manda um abraço pra ele em russo.
Brad, brusca, brusca.
Brusca, brusca. Filho da mãe. Caraca, mano. Bonito, vamos para as considerações finais aí. Você quer mandar algum recado, pessoal? Fala aí.
Não, só agradecer aí o espaço pra gente conversar, falar aí da nossa infância um pouquinho, dos nossos jogos, do meu canal que foi roubado.
Vai voltar, gente. Espera, daqui galera, uns meses. Vai voltar. Se você estiver ouvindo isso aqui no futuro, já vai estar no ar. Se você tá ouvindo no lançamento, espera dois meses aí, dois, três meses. Vai.
Aí se não tiver o canal Esnestalgia, lá segue a gente nas redes sociais, tem Facebook, tem o nosso blog, que tá parado também, porque eu tô desanimado, tô escrevendo, mas tem lá, tem os artigos lá. Vai ter lá, no meio dos artigos vai ter uns vídeos que vai estar falando que o vídeo não existe mais, mas ele já existiu.
Caraca.
Vê lá o que tá escrito, vê lá o que tá escrito. Tem Twitter, Instagram, tem tudo. Segue lá o Rua Mito lá também. E quando a gente voltar, vai ter o vídeo do Nintendo 64 pra você.
Ó, e eu vou cobrar o de você vir aqui também, hein? Vai contar essa história em áudio também. A gente vai fazer sonoplastia, tá ligado? Vai fazer
Vocês vão curtir.
Rua... Muito obrigado aí pela presença. Eu espero que tudo dê certo pra você aí, que você melhore, que os problemas pessoais aí dê uma acalmada, você consiga recuperar seu canal. É, saúde pra você, né, velho? Você tava aí com os problemas de saúde, correu fazendo cirurgia, tá se recuperando, já tá tudo bem agora.
Nunca vi um cara pra ser tão zicado, mas estão aí.
Foram 6 meses bem porreta esse aí, né? Você passou os últimos 6 meses aí da sua vida, você parar a pensar.
Nossa senhora, foi uma desgraceira total. Mas agora que vem é uma coisa boa, né, mano? 2020 tá chegando aí, vai começar bem.
Pois é, que vira um ano melhor, né, cara? Cara, tá louco aí. Vamos lá, vamos pra frente.
2019 foi muito tenso.
Pois é, cara. Brigadão. Galera, pra vocês que estão ouvindo aí, muito obrigado pela companhia. Segue a gente aí, curte a nossa página no Facebook, me segue também no Twitter, arroba Davidson Prata, Davidson Prata, vai estar aí na descrição. Vou deixar também as redes sociais do Juanito aí na descrição. Compartilhe nas suas redes sociais, a gente está em todos os agregadores, no Spotify, no iTunes. Liga aí, vai lá no Google Podcast, para quem não sabe, já tem aí a plataforma da Google de podcasts. A gente está em todos os agregadores e siga a gente e compartilha aí que ajuda a gente muito. Brigadão e valeu! This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to hold. E é isso aí, galera. Eu quero agradecer a todos os gamers que escutaram até aqui. E se você quiser acrescentar algo, fazer alguma pergunta, ou nos dar aquele Hadouken por ter falado alguma besteira, envie um e-mail para gamecast@gameflash.com.br, gamecast@gameflash.com.br, e você poderá ter seu e-mail lido num próximo programa. Valeu mesmo pela força. Avalie a gente aí positivamente com 5 estrelas, com um joinha, ou um curtir, independente da plataforma que você estiver ouvindo, compartilhe nas suas redes sociais, isso ajuda muita gente, muito mesmo, e não se esqueça de se inscrever no nosso feed, para receber as notificações dos novos episódios. E... I'm not even angry. The Cake is a Lie. So
Hello.